Torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, do mundo, dos Estados Unidos. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Busta Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Platt. Sejam bem-vindos. E podcast, mais uma vez, triste. A gente ganhou o jogo. Ganhamos a batalha, mas perdemos a guerra praticamente, né, Vinícius? Tudo bem?
Tudo bem, Platt, ouvintes. Realmente, acho que toda aquela emoção da vitória desse jogo foi totalmente pro ralo. Acho que, pelo menos eu e a galera que era do grupo de assinantes, eu imagino que todos os torcedores do Cowboys, pós-lesão do deck, meio que assistiu. Quem assistiu o jogo assistiu porque era o time e tudo mais, mas no final das contas não tinha tanta importância mais essa vitória. Essa vitória ficou em segundo plano dessa vez.
Pois é, né? É engraçado que aí o time tava numa crescente, o time tava bem. E logo depois, quando o time tava tão bem assim, a gente viu a cena do deck acontecendo e foi aquele balde de água fria. Pra mim, cara, foi uma... Eu vi 2015 acontecendo tudo de novo, né? Porque em 2015 a gente viu o Tony Romo se machucando no começo da temporada. O Cowboys com um baita time ao redor dele. Eu acho que foi o melhor time... que o Cowboys conseguiu construir pro Tony Romo na era Jason Garrett, e o time foi um fiasco porque o Romo se machucou e a gente viu acontecendo com o Deck uma lesão completamente infeliz e praticamente acabou a temporada, né? A gente vai discutir sobre isso. E antes de entrar no mérito do jogo e de tudo mais, só querendo falar que não é só o Cowboys que tá azarado em relação à lesão, esse tipo de coisa, porque o Blue Star Brasil também tá assim. O Diego, nosso participante de sempre do podcast, conseguiu ter uma lesão no tornozelo no mesmo dia que o deck. Inacreditável. Isso é inacreditável. A gente colocou ele na injury report aqui do podcast. Ele vai passar essa semana fora. Então, Diego, se estiver ouvindo a gente aí, melhoras. Tudo de bom pra você. Vai ficar tudo bem. E não só ele, né? Teve mais membro da equipe que se machucando, né, Vinícius? A bruxa tá solta na nossa equipe.
Realmente, a gente tem que começar a tomar cuidado. Eu brinquei, né, com isso. A gente tá... O Cowboys e o Blue Star tá disputando pra ver quem tem mais jogador / colaborador lesionado. Mas vamos tomar cuidado todo mundo. O Guilherme também vai entrar no injury report aí, que machucou. Mas vamos nessa.
Pois é, cara. A situação tá complicada pra todo mundo. Então, 2020 é um ano... pra gente apagar da memória. Daqui a 30 anos, 2057, o filhinho, netinho da gente, vão perguntar: papai, vovô, como é que foi o ano de 2020? Fala: meu filho, não faço a menor ideia, esqueci completamente. Porque tem que ser assim. Que anozinho safado, hein? Que ano. Mas vamos falar do jogo, né? Vamos falar da partida, que foi uma partida bem... uma partida com problemas do Cowboys, né? Mas a gente viu algumas melhoras também. A gente viu algumas coisas diferentes do que a gente vinha vendo nas últimas partidas. E uma coisa que pelo menos eu pude perceber foi em relação à defesa. O Cowboys cedeu 34 pontos, se você olhar no placar, ó, 34 pontos. Mas leve em consideração aí que 7 pontos vieram de uma pick 6 do deck. Então a defesa, entre aspas, sofreu 27 pontos. E se você levar em conta que teve outro turnover também do Andy Dalton, basicamente no Red Zone, você vê que a defesa, em situações normais, né, na CNTP, ela sofreu um número menor de pontos do que ela vinha sofrendo nas últimas partidas. Você acha que a defesa realmente melhorou, Vinícius? Ou você acha que o Giants, que é um time mais fraco, e por isso ele pontuou menos do que os outros times.
Ah, não, é interessante ver no jogo uma melhora defensiva, em certo ponto, né, porque em questão de pontuação ainda foi uma pontuação alta para o que o Giants marcava nos últimos outros três jogos, né, no começo da temporada, nos quatro últimos jogos, mas a gente pelo menos diminuiu a quantidade de jarda corrida, de jardas cedidas, jardas aéreas também, né? Não teve tanta jarda, foi só 200 e pouquinhas jardas, 222 jardas, se eu não me engano, pro Daniel Jones. Menos de 100 jardas corridas pro ataque do Giants. Era algo que a gente não tava tendo nas outras rodadas, porque a gente tava quase tomando mais de 100 jardas facilmente dos outros times. E é isso. Infelizmente é uma melhora, mas é uma melhora contra um Giants que deve buscar a first pick, se não pelo menos um top 5 do draft do ano que vem eles vão estar. Então ainda, infelizmente, ainda não é um momento para alegria da defesa, ainda precisa melhorar e muito. São muitos pontos que ainda acontece falhas. Aí ajuda que a gente machucamos, né? O Tristan Hill machucou, rompeu o ligamento, tá fora da temporada, numa jogada que é o tipo de jogada que você fala assim, caraca, você não consegue entender como que ele machuca ali. Ele só tava tentando sair do Daniel Jones pra não dar uma falta pros caras e ele acabou se lesionando. Então é algo meio que surreal. E junta com o resto de caminhão de lesões que nós temos, principalmente na defesa, né? Então, assim, já é todo um ciclo. A gente é treinador novo, sem pré-temporada, mudança de esquema, acrescenta a quantidade de lesão. Dois jogadores lesionados na linha defensiva, tem mais dois na, né, pra completar o front seven, os linebackers. Aí tem, sei lá, dois, agora só tem um por enquanto de defensive back. Então, assim, querendo ou não, é uma coisa que influencia muito a nossa defesa, essa quantidade de jogadores lesionados. Mas não tem como também ser carinhoso com eles e falar que é tudo culpa disso e não culpa dos próprios jogadores, porque também é muito culpa deles. A gente tá vendo eles serem, como o Xavier Woods falou, não jogam 100% em todos os snaps. Eu até entendo a colocação dele, né? Ele falou isso na outra semana e tô puxando pra agora. Mas às vezes parece que eles não jogam nem 50% em todos os snaps. E a gente precisa melhorar muito essa parte também.
Eu concordo com você, Vinícius, mas eu queria acrescentar uma coisa. Eu acho que no coletivo a defesa do Cowboys ainda tá devendo, isso é óbvio. Mas eu acho que se a gente olhar algumas peças individuais, eu vi uma melhora. Eu vi o Jalen Smith, por exemplo, jogando melhor, o que é um ótimo sinal, porque ele estava muito mal nas primeiras semanas da temporada. E o DeMarcus Lawrence jogou muito bem, né, Vinícius? A gente criticou muito o DeMarcus Lawrence, que poxa, ele está ganhando mais de 20 milhões por temporada, um baita contrato, e ele não estava fazendo render, né? Ele estava sumido, jogando poucos snaps, aí ficou lesionado. E não é o que a gente espera de um jogador como o DeMarcus Lawrence. Se você pegar o fim de temporada dele de 2019 e esse começo de 2020, ele estava realmente muito abaixo. E esse jogo ele foi muito bem, né? Eu não sei se é demérito do OL do Giants, que eu acredito que tem uma parcela, mas ele foi bem. Ele teve sack no Daniel Jones, teve fumble, né? Aquele retornado com Anthony Brown. Foi uma jogada do DeMarcus Lawrence, e ele foi muito bem. E pelo menos pra mim isso é um bom sinal, porque por mais que a gente possa chegar e falar, ele só jogou bem por causa do Giants, que o Giants é ruim, mas ainda assim, por mais que seja verdade, isso ainda dá pelo menos uma confiança pro jogador, pro jogador pensar, caramba, consegui ter um bom jogo, agora eu vou manter a sequência, vou treinar duro, se eu conseguir agora, eu vou conseguir no próximo fim de semana, e aí vai. Eu acho que isso pode ajudar também, porque eu acho que pode ter um pouco de falta de confiança, de ter uma jogada boa. E a gente viu isso agora com o próprio DeMarcus Lawrence, o Aldon Smith jogou bem de novo, o Jalen Smith, o Anthony Brown, eu gostei da forma como ele voltou a jogar. Então, para mim, individualmente, a gente vai melhorando. Óbvio que a gente ainda tem defeitos, defeitos coletivos, que precisam muito ser... que eles precisam ser corrigidos, mas esse tipo de coisa, pelo menos para mim, é um sinal positivo que eu fiquei, pelo menos, eu fiquei contente quando eu tava assistindo, né, Vinícius?
Não, realmente, e até quero acrescentar alguma coisinha rápida. O Aldon é uma situação que, se a gente não tivesse o Alex Smith jogando esse último jogo, né, participando de, né, um pedaço do último jogo do time do Washington, ele seria provavelmente um dos maiores candidatos a Comeback Player of the Year. Porque o cara ficou 5 anos basicamente fora da liga totalmente, né, sofrendo... passando por diversos problemas pessoais, com bebida, entre outras coisas, e ele volta, parece como se ele nunca tivesse saído. Claro, não é o mesmo jogador da carreira de rookie, quando ele estava ali mais de 10 sacks por temporada, mas a volta que ele está fazendo para o time do Dallas, se a gente tirar o Aldon Smith da nossa linha defensiva, desculpa, mas a nossa linha defensiva vai pro buraco. Então... Ele traz um up a mais, né, nessa linha defensiva, que eu imagino que ninguém esperava disso dele. A gente esperava do DeMarcus Lawrence, por exemplo, a gente esperava do Everson Griffin, que é um jogador ótimo no Vikings, e no Dallas não tá fazendo absolutamente nada. E tá vindo de quem a gente menos esperava, que é do Aldon. E isso é muito bom pro time, e deve, né, como você disse, quem sabe... essa vitória em cima do Giants, essa diferença que fez na defesa, da defesa ter jogado melhor, que isso flua para os próximos jogos também.
Pois é. Eu acho, eu estava conversando até com o pessoal da Liga dos 32, inclusive mando um abraço para eles, e a gente, eu estava discutindo em relação ao comeback player, né, o Cipoy. Comeback player do End of the Year. E eu estava falando, cara, eu não acho que o Aldon vai ganhar, até porque... qualquer quarterback que se machuca e volta, ele sempre é o favorito para ganhar. Mas eu acho que o Aldon vai sair com os votos, pelo menos. Eu acho que ele vai ser o melhor não quarterback na categoria. Porque o Big Ben vai disputar pela liderança se ele continuar jogando do jeito que ele está. E o Alex Smith, só por ter pisado em campo, para mim ele já merecia. Porque o cara, para... não só, tipo, o cara quase perdeu a perna por conta da lesão que ele teve, e só dele conseguir voltar a andar e voltar a treinar e voltar a jogar, pra mim, cara, superação total. É a definição do prêmio. O que, que é o prêmio? É o que o Alex Smith conseguiu. Então, eu daria o prêmio pro Alex Smith, mas eu acho que se o Aldon mantiver o nível, ele ganha, tipo, uns 4 votos, por aí. Eu não vejo nenhum jogador que não seja um quarterback que esteja tendo uma reviravolta assim tão grande quanto a que o Aldon Smith está tendo. E a gente falando dos problemas da OL do Giants, né, como a nossa DL jogou bem, e agora falando da nossa linha ofensiva, né, Vinícius, porque a gente viu o Cowboys perdendo o Lyle Collins para a temporada, perdendo o Tyron Smith para a temporada, e vendo o Joe Looney indo para a Injury Reserve, perdendo jogos, e a gente ficou, caramba, a gente perdeu 3 dos 5 jogadores titulares da linha ofensiva, como é que vai fazer? Pra mim, a linha ofensiva do Cowboys foi relativamente bem. O Cowboys usou o Brandon Knight, usou o Terrence Steele, que pra mim não é tão bom assim, mas nesse jogo deu até conta do recado. E no lugar do Joe Looney, usou o calouro, o Biadish. Você acha que essa é a linha ofensiva do Cowboys? Você acha que o Cowboys consegue dar uma segurança pro Andy Dalton daqui pra frente com essa linha ofensiva? Ou você acha que o Cowboys vai ter que ir atrás de alguém, vai ter que bolar uma solução? Como é que você vê essa linha ofensiva no jogo e como pode ser daqui pra frente?
Realmente, né? A linha ofensiva essa semana foi melhor. Cedemos apenas 2 sacks. O Marcus Golden era um dos melhores, né, da linha defensiva deles ali, então o Leonardo Williams, ok. E, assim, pra mim, o Dallas já começou acertando muito na escolha do Biadish no draft. A gente teve um center vindo de Wisconsin, né, o Travis Frederick, que aposentou. Trouxemos o Biadish, que é da onde? De Wisconsin. E eu imagino que ele vá continuar a trajetória de bons centers vindo dessa universidade. O Brandon Knight está mostrando, até certo ponto, uma segurança de um jogador que começou a ser titular esse ano, né? Ele não tinha nenhum jogo como titular antes da lesão do Tyron, né? Antes da lesão até do Lyle Collins também, se eu não me engano. Ele começou sendo substituindo o Lyle, se eu não me engano. Mas ele não tinha nenhum início de jogo. E tá até mostrando ser sólido, vamos dizer assim. Não dá para ser um Tyron Smith. Não dá para querer que um cara que nunca jogou na vida de titular seja, pelo menos, sei lá, top 16 de offensive tackles. É impossível. Mas a gente tem que, pelo menos, colocar ele para dar tempo agora pro Dalton fazer os passes e fazer as jogadas. O Terrence Steele ainda é o ponto fraco dessa linha. Não dá para fazer aquela coisa de puxar o Zack Martin para offensive tackle, né? Por conta que não temos o Looney. Quando o Looney voltar, quem sabe isso vai acontecer, mas não sei. O que eu tinha dito semana passada, eu não lembro de cabeça se ocorreu, mas eu lembro que tinha acontecido algumas vezes. Tinha que sempre colocar um tight end para ajudar o Terrence Steele, muitas vezes. Colocar o Break Bell para fazer como se fosse, entre aspas, um sexto linha ofensiva. E eu acho que isso vai ser muito necessário nos próximos jogos se ele se enfrentar jogadores bons de defensive end. O Myles Garrett deitou em cima do Steele. Se vier um outro cara do nível do Garrett, por exemplo, a gente vai sofrer com ele. E aí, consequentemente, o Dalton vai sofrer, consequentemente, nossos recebedores vão sofrer, nosso jogo aéreo vai sofrer, o time inteiro vai sofrer com isso. Então, acho que Dallas precisa ainda sempre deixar de olho um tight end ali para fazer a marcação no bloqueio, quando necessário, ou por o Zeke para bloquear quando for necessário também, uma jogada óbvia de passe. Mas, por enquanto, tá me saindo até certo ponto melhor do que eu imaginava. Eu achei que seria ainda muito pior, porque a gente tá perdendo dois ao pros, né? Nas duas pontas da linha ofensiva, e mais o center reserva, que era muito sólido no Looney, por enquanto. Mas, ao que tudo indica, parece que dá pra se recuperar nisso. E muita gente, eu vou até... O Jerry Jones falou na rádio que ele não se preocupava com a defesa, ele se preocupava com a linha ofensiva. E todo mundo falou, não, que isso, Jerry Jones, você tá gagá, você tá 88 anos, quase 90 anos, porra, você tá maluco da cabeça. Aí, ó, o velhinho só sabia mais do que todo mundo, basicamente, porque ele falou, ninguém acreditou, acabou que o quê? Ambos fora da temporada e, né, ele foi o único que acertou nessa coisa.
Só para acrescentar o que você falou, Vinícius, uma coisa que eu gostei que o Cowboys fez, pelo menos no começo do jogo contra o Giants, é que, cara, quando você tem uma linha ofensiva não tão boa, você não vai chamar uma jogada que demande que o quarterback fique 5 segundos dentro do pocket. Você vai fazer jogada rápida, passe rápido, corrida em direção contrária ao ponto fraco da linha, como você falou, o Terrence Steele. E o Cowboys fez isso, né? O Cowboys fez muito passe curto, muito passe rápido, que não dava tempo do pass rush chegar no deck. E depois com o Andy Dalton. Eu acho que isso é uma coisa que o Kellen Moore pode explorar. Por exemplo, você faz uma screen, você faz um... corre mais lente, corre um... qualquer rota curta, obviamente não em todas as situações, mas explorar esse tipo de jogada. Que aí você evita que o Terry Steele tenha que segurar um pass rusher como o Chandler Jones e por muito tempo. Porque aí, cara, já era, não tem como. Então acho que o Cowboys pode explorar isso. E eu acho que... Eu não acho só que pode, mas eu acho que vai. Eu acredito que o Cowboys vai explorar esse tipo de coisa. Justamente pela linha ofensiva, vai ter que ser desse jeito até o fim da temporada, ou... pelo menos nas próximas semanas, porque eu não vejo o Zack Martin indo jogar de right tackle, por exemplo, o Cowboys fazendo mudança, vai ser desse jeito. E a gente tem um quarterback pior também do que o Deck. É, o deck era pressionado, ele dava um jeito de se livrar. O deck é mais jovem que o Andy Dalton, é mais ágil, mais forte. Então isso tudo era uma vantagem pro deck. O deck corria com a bola. O Andy Dalton não. O Andy Dalton é um cara, quarterback, que fica mais dentro do pocket. É um cara que vai fazer 33 anos esse ano. Então não é mais um cara que jovem, um cara tão atlético. Então o Cowboys tem que explorar isso. Ele não pode demandar que o Dalton escape da pressão da mesma facilidade que o deck escapava. Então com certeza o playbook vai ser alterado em medida dessas mudanças, e eu acho que o Cowboys vai conseguir lidar bem com isso na medida do possível. E só para complementar também uma situação que para mim representa muito em relação ao Connor McGovern. Porque o McGovern ele foi um calouro de terceira rodada na temporada passada, e a gente esperava muito dele. Caramba, você drafta um jogador de linha ofensiva na terceira rodada, você espera que ele tenha nível para jogar em titular. E ok, ele é um guard, mas o Cowboys estava tentando fazer uma transição para tackle, podendo jogar. E esse ano o Cowboys preferiu colocar o Brandon Knight, que foi undrafted, ele não foi draftado ano passado. Colocou o Terrence Steele, que não foi draftado nesse ano. Colocou o Biadis para jogar, que é um calouro de fim de quarta rodada desse ano. E não colocou o Connor McGovern. Então, cara, o que está acontecendo no treino para ele não jogar? Ele deve estar treinando mal, não deve estar rendendo, não deve encaixar no esquema, alguma coisa. Mas tá me cheirando muito mal isso. Por que o McGovern não joga? Eu começo a duvidar seriamente da capacidade dele, que aí seria mais uma escolha jogada no lixo do tema do draft do ano passado, que foi terrível. E difícil, né? Porque era uma lacuna que a gente achava que estava preenchida e talvez não esteja. Então é mais um problema para se resolver. Né, Vinícius?
Também tem isso. Eu vi o David Hellman, que é um escritor... escreve para o site do Dallas Cowboys, e ele até falou no Twitter: não é problema de saúde nem nada do tipo, mas quem sabe não é porque é um jogador que foi escolhido na antiga comissão técnica, não é um cara que agrada a nova comissão técnica, e por isso também não tem tanta chance assim pro estilo que o Joey Philbin quer de linha ofensiva. Pode ser também, acho que é uma teoria que pode ser levantada.
Sim, eu acredito que isso tenha parcela. Mas se o cara é bom, cara, você não vai chegar no Zach Martin da vida e falar: porra, esse cara não serve pro meu estilo, não vou colocar ele em campo. Óbvio que a gente nunca espera que o McGovern chegue no nível do Zach Martin, mas se ele fosse um cara com qualidade suficiente, a gente ia pensar: cara, ok, ele talvez não se encaixe no esquema, mas com as lesões que a gente tá tendo, é melhor a gente colocar ele em campo. E nem assim ele tá entrando. Isso é minha preocupação. Isso é o meu maior motivo. Às vezes ele tá entrando comigo, gente. Ele tá sendo inativo em alguns jogos e me preocupa bastante. Mas falando aqui de outro problema, uma coisa que me incomodou nessa partida foi em relação aos special teams. A gente pode muito bem falar: caramba, o Greg Zuerlein ganhou o jogo pra gente no field goal, você vai cornetar os special teams. A propósito, o Zuerlein quase errou aquele chute, hein, Vinícius? Quase matou a gente do coração. Mas eu queria comentar só dois lances aqui do time de especialistas. O primeiro foi aquele fake field goal que terminou em touchdown, que o special teams do Cowboys naquela jogada foi ridículo, vergonhoso, porque o Cowboys deixou o jogador do Giants completamente livre numa gafe enorme, e ele anotou o touchdown, que por muita sorte o Cameron Fleming cometeu uma falta imbecil que anulou o touchdown deles. Porque, cara, foi inacreditável o Cowboys deixar o cara daquele jeito completamente livre no field goal. E a outra gafe também, que foi o Cowboys ter forçado a quarta descida, o Giants ia pro punt, e por um erro o Cowboys estava com 12 homens dentro de campo, e aí o Giants ganhou 5 jardas e chutou um field goal. Se a gente olhar o placar, olha quanto foi o jogo no final, foi 37 a 34. O Cowboys na última campanha teve que fazer uns milagres com o Michael Gallup para ganhar o jogo, para chutar um field goal e ganhar. Se não fosse esse field goal por causa dessa faltinha, o Cowboys já tava com o jogo ganho ali, não precisava ter ido pro último segundo para ganhar a partida. Ou pior, se aquele touchdown tivesse sido validado, o Cowboys tinha perdido o jogo. É, obviamente, o jogo teria mudado de uma forma diferente e tudo mais, mas será que o Cowboys teria condição de virar o jogo se tivesse tomado aquele touchdown? Porque o placar teria sido mais largo, a vantagem para o Giants teria sido maior. Será que o Cowboys teria conseguido ir sem o deck, por exemplo? É complicado. Então, por sorte, o time do Giants é um time fraco e é um time que deu pra gente condições de virar o jogo. Mas e quando o time não dá? Como foi contra o Cleveland Browns, que a gente cedeu um 2-point porque o time quis tentar retornar um ponto extra, por exemplo. Ou contra o Seahawks, que o Tony Pollard não retornou, a gente caiu na linha de 1 e a gente sofreu um safety. Jogadas assim matam um time, matam um desempenho de um time. E agora, com essas lesões, com a defesa jogando mal e com o Andy Dalton principalmente, não criticando o Dalton, mas sentindo a falta do deck, mais sentindo agora sem o deck, vai ser muito mais difícil passar por cima de erros bobos como esse. Então o Cowboys precisa muito, muito, muito do Special Teams agora, de não fazer cagada, de jogar o simples, fazer o simples, não querer enfeitar, garantir o básico mais ou menos e dar condições para o Andy Dalton vencer a partida, porque se dificultar, o Cowboys não vai ganhar a partida que pode ganhar. Para mim é um problema muito grande, muito grande. Mas, meninos, vamos falar do maior tema do jogo, né? A gente comentou antes da partida, antes da nossa análise aqui, mas eu acho que vale comentar de novo que foi a lesão do deck, né? Que, infelizmente, foi o ponto alto da partida, né? O momento que definiu não só o jogo pro Cowboys, e acabou não definindo o jogo, né? Porque a gente ganhou. Mas define a temporada pro Cowboys, basicamente, né? Porque foi uma lesão muito feia. Muito feia. Pra quem se lembra, me lembrou a lesão do Allen Hurns contra o Seahawks nos playoffs. Que um jogador caiu em cima do pé dele, quebrou o tornozelo. Pra mim, a do Hurns foi pior. Foi bem pior. E foi uma lesão feia, né? Eu tava comemorando, eu tava fazendo um tempo real do jogo no Twitter do Blue Star. E eu tava. Eu tava colocando no deck, boa corrida, ganhou 9 jardas. E quando eu olhei pra televisão e vi o pé dele virado, cara, eu fiquei branco. Eu fiquei, não é possível, não acredito, não acredito. Eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Porque o deck não é um cara que se machuca. O deck, você não viu em nenhum momento o deck perdendo um snap porque tá machucado, porque não pode jogar. O deck jogou todas as partidas desde que entrou como titular em 2016. Todas as partidas ele tava. E agora vão ser os primeiros jogos da carreira profissional que ele vai perder. E não é lesão. Não é uma lesão, tá com dor na coxa, sentiu o músculo da virilha, sentiu o músculo. Não, foi uma lesão. Não é aquela lesão de jogador chinelinho, né? É aquela lesão, infelizmente, que, cara, não tem jeito. Rompeu, quebrou um tornozelo, uma infelicidade. E o pior é que o Logan Ryan, jogador do Giants, ele foi atrás da bola, né? Ele tava olhando pra bola e infelizmente caiu em cima do pé do deck. Foi. Se o pé do deck talvez tivesse 1 centímetro pro lado, não teria acontecido isso. Foi uma jogada tão infeliz, inacreditável. Vinícius, acha que o time vai conseguir usar isso para se fortalecer ao longo da temporada, de usar isso como motivação? Ou você acha que a moral do time tá lá embaixo?
Primeiramente, Plat, realmente foi uma lesão muito feia. E assim, você falou, citou o Hurns, mas tirando o Hurns e agora tirando o deck, eu de cabeça, sim, eu não lembro de nenhum jogador que sofreu uma lesão tão séria quanto ambos. E eu já, sei lá, torço pro Dallas desde 2010, se eu não me engano, e eu não tô lembrado disso. Ok, o Romo sofreu as lesões dele e ficou fora da temporada, mas eram lesões, tipo, quebrou a clavícula, mas não aparecia por conta que tem o pad, né? Então tem toda aquela proteção, você não vê. E do deck, não, do deck todo mundo viu. Eu acho que eu até procurei depois, eu tive que procurar aqui no grupo dos assinantes, eu fui o primeiro que mandei mensagem. Foi assim, a única coisa que eu consegui falar foi assim, acabou. Eu só falei, acabou, perdemos, acabou. E ainda escrevi tudo errado. De tão impactado que eu fiquei. E além disso, duas coisas notáveis. O quanto todos os jogadores do Cowboys têm o deck como um líder. no time. Você vê que todo mundo, primeiramente, ficou super abalado com o que estava acontecendo, e depois todo mundo foi lá cumprimentar ele, dar, né, uma palavra de conforto e tudo mais. Dois, eu não sei se no momento ele imaginou que o pé dele apenas tinha saído da chuteira, ou se tinha apenas deslocado, alguma coisa do tipo, que eu reparei, ele vai lá e dá um pisão no chão, meio que tentando colocar de volta. E eu falei assim, caramba, deve ter sido só nada demais. Aí depois que ele começou a sentir dor, eu falei assim, não, aconteceu alguma coisa muito séria. E sobre o resto do time levar isso como motivação, eu imagino que sim, até saiu já na página oficial do Dallas um vídeo sobre tech, né, falando sobre que é para ele a temporada basicamente agora. Eu imagino que sim, o time vai utilizar isso como uma motivação, mostrar, olha, nós perdemos o nosso QB titular, mas vamos mostrar para ele que a gente consegue ajudar esse time a vencer, que ele é o nosso capitão e não vamos desistir por conta disso, e aguardar ele para a temporada de 2021. O time pode melhorar e muito, o Dalton é um bom QB, né? É um QB muito sólido, super veterano, e a gente está numa divisão, né, fraca, que temos muita capacidade de ir para os playoffs e carregar por mais jogos essa mensagem de suporte para o deck e de mostrar que a temporada é para ele.
Pois é, e sobre o lance do deck, da lesão, é assim que ele sofre a lesão, né, que ele cai no chão, ele olha para o pé, ele segura assim mais ou menos a canela e ele dá uma porrada no chão com o pé praticamente virado, parece que ele achou que estava só deslocado, que se desse uma porrada ia voltar pro lugar. E parece que quando você desloca o ombro e você toma um tranco para ele voltar pro lugar, o deck parecia que estava tentando isso. Meio que eu acho que não tinha caído a ficha para ele que ele tinha quebrado o tornozelo. E mostra também a vontade dele de, cara, eu não quero me machucar, eu quero voltar, eu quero ganhar. E, cara, é difícil não se emocionar na hora que ele ia sair de campo, né, no carrinho, chorando, né, mordendo a toalha. E eu não acho que ele tava chorando de dor. Não era chorando de dor, eu acho que era chorando de, cara, eu vou perder a temporada. Poxa, era um ano que tava tudo dando tão certo pra ele, tava jogando bem, o time tava bom apesar das dificuldades. É, como você falou, a divisão é fraca e tudo isso indo por água abaixo por uma lesão, cara, uma infelicidade enorme. É difícil, cara, e se é difícil pra gente, imagina pra cabeça dele como é que devia estar naquele momento. É inacreditável, né? Difícil. Difícil. E bom, vamos fechar o jogo, vamos falar dos destaques da partida. Vinícius, quem foi seu destaque positivo e negativo?
Como destaque positivo, eu vou citar o Michael Gallup. Ele não foi o jogador que teve mais jardas, mas foi o jogador que teve as recepções mais importantes no final do jogo, né? Aquela recepção na linha lateral ali que dava pra enquadrar e colocar no museu de arte. Depois a recepção que foi... Eu não sei explicar, aquela recepção foi muito bonita, foi muito boa também, o jeito que foi. Foi perfeito, tanto o passe como a recepção do Gallup. Duas jogadas em sequência que deixou o Greg Deleg pra fazer o field goal. Então, ele tá mostrando que é um cara clutch e que vai ser muito importante pro futuro. E de decepção, a gente já falou sobre isso, eu vou citar os times especiais no geral. Tirando o Zuerlein, porque ele fez 4 field goals, então não dá pra criticar muito ele, apenas por passar um sufoco na gente, porque a bola deu umas andadas, umas desviadas ali que parecia pra fora, e volta, vai pra fora e volta. Mas tirando isso, a gente tem que criticar muito ainda times especiais. E até parece que a gente fez isso bastante em 2019, né? Até estranho.
Olha, o meu destaque positivo, vou falar o Zeke, porque ele não estava correndo tão bem nas últimas partidas, seja por problema dele ou por problema da linha ofensiva, e ele estava sofrendo fumble. E nesse jogo ele conseguiu jogar bem, não só já conseguiu jogar bem, conseguiu anotar touchdown, mais de um. Então, pra mim foi um bom jogo dele, e o Cowboys vai precisar dele mais do que nunca daqui pra frente. E destaque negativo, eu vou falar do Everson Griffin. Ele não tá jogando bem, tá jogando muito mal, muito mal. E era um cara que a gente esperava que fosse ter um desempenho parecido com o que o Robert Quinn teve ano passado, que fazendo aquela dupla com o DeMarcus Lawrence, conseguindo sacks, jogando bem, e ele tá muito longe disso. Se você pegar o touchdown do Evan Engram, que o Engram corre pela lateral, você vê que o Everson Griffin foi nojento naquele lance. O Everson Griffin meio que tentou taclear, cara, praticamente andando, o Evan Engram dá a volta nele e ele fica completamente sem reação, perdido. Então, pra mim, cara, eu, sinceramente, a partir do momento que o Randy Gregory voltar, eu consideraria cortar o Everson Griffin. Por mim, corta ele, porque, cara, eu não vou dar espaço pro Everson Griffin tendo o Randy Gregory podendo jogar, e eu acho que o Randy Gregory vai conseguir jogar melhor que o Everson Griffin. Do jeito que o Everson Griffin tá jogando, eu acho que o Gregory consegue contribuir mais pro time. O Dorrance Armstrong talvez consiga contribuir mais, o Bradley Anae, e por aí vai. Então é complicado. O Everson Griffin, pra mim, acho que desse primeiro quarto de NFL, primeiros cinco jogos aí de NFL, pra mim, ele é a grande decepção do Cowboys. Inacreditável. E falando agora da semana, né? Pra suprir a lesão do Dak Prescott, o Cowboys estava precisando de mais um quarterback pro elenco, né? O Cowboys tinham três, além do Dak. O Cowboys estava com o Andy Dalton e com o Ben DiNucci, que foi a escolha de sétima rodada. Então, com a saída do Dak, você coloca mais um quarterback. E o Cowboys fechou com o Garrett Gilbert. Com o jogador, ele não teve muito destaque na NFL desde que chegou. E ele teve destaque agora, ele jogou, se eu não me engano, na Alliance Football League, né? AAFL. Agora eu não sei o nome. Eu não sei se foi essa ou se foi na XFL, né? Foi uma dessas ligas paralelas que aconteceram na off-season, né? Acho que foi a AAF. E ele jogou, teve um certo destaque, aí voltou para a NFL, mas não jogou muito bem, não teve muito para onde jogar, né? E tava no practice squad do Browns, foi contratado. E não tem muito o que dizer, né? Ele é um cara que vai vir como terceiro quarterback, ou seja, para ele jogar, o Dak tem que estar machucado, o que aconteceu, o Dalton tem que machucar e o Ben DiNucci tem que machucar. E se o Cowboys perde seus três primeiros quarterbacks, você pode pôr qualquer um naquele lugar que o time já era. Então, ele é aquele cara que, cara, você só vai jogar em últimos recursos, e se você for entrar em campo, é porque o time já tá ferrado de qualquer jeito. Então não tem muito que a gente comentar, analisar sobre o jogador, porque é um cara que não vai entrar em campo. E se entrar, é porque o time já era. Então, mas, Vinícius, como eu comentei no começo do podcast, que na hora que aconteceu a lesão do Dak, me lembrou muito de 2015. E o Cowboys terminou aquela temporada 4-12. O Cowboys viu o Romo se machucar duas vezes na temporada, no mesmo lugar e tudo mais. E a gente viu os reservas jogando muito mal. Você acha que com o Cowboys, com o Andy Dalton, vai jogar, vai ser assim também? Ou você espera que o Cowboys vai jogar mal igual jogou em 2015 ou não?
Não, eu não acho que vai ser tão, tão ruim assim, não. Eu lembro até de um dos quarterbacks, era Matt alguma coisa, era quarterback do Titans, né? Era sofrível, foi sofrível aquela temporada. E quem é mais antigo lembra dos anos que o Dallas, que né, o Romo lesionava no final da temporada, é o Olsen e o Kyle Orton, famoso Kyle Orton. E quem acompanhava essa época vai lembrar muito bem dele. E querendo ou não, o Andy Dalton é melhor que todos esses quarterbacks que já foram reservas, seja do Romo ou seja do Dak. Tanto que, né, ele liderava, ele era o franchise quarterback do Bengals. E o Bengals não era um time ruim, o Bengals era um time ruim nos playoffs. Infelizmente, que é na principal parte da temporada. Mas eu imagino que o Kellen Moore, falou que não vai fazer tantas mudanças assim no playbook, porque disse que o que o Dalton ainda é um jogador que sabe correr quando for necessário. Logicamente, a gente não vai numa primeira para 10 fazer uma trick play para fazer o Dalton sair correndo. Mas ele vai ser aquele jogador que, entre aspas, até vai ser uma péssima comparação, mas tipo o Aaron Rodgers, quando for necessário ele corre. Quando não tem para onde passar ele corre. Eu imagino que o Dalton possa ser ainda esse quarterback. Ah, tá todo mundo marcado, tem um espaçozinho ali para ganhar umas 4 jardas. Corre e ganha essas 4 jardas, que seja, não tem problema. E então, assim, para mim, não é terra totalmente arrasada. O Dalton ainda é um bom quarterback. Ele ainda continua sendo, nós temos agora continuamos tendo o melhor quarterback da nossa divisão, mesmo sendo o Dalton. Então, eu ainda tenho esperanças para esse time para 2020. E quem sabe vai ser dessa vez que o Dalton quebra esse azar todo que ele tinha no Bengals de não ganhar jogos em pós-temporada. Quem sabe vai acontecer isso em Dallas, no estado natal dele, onde ele jogou no college, no high school, se eu não me engano também. Quem sabe agora acontece aquele desencanto de Natal no AT&T Stadium.
Como você falou, né, o Andy Dalton, ele é um bom quarterback. Se você olhar entre as reservas da NFL, tirando os calouros que a gente não sabe como vai jogar, como por exemplo o Tua, né, o Herbert, que era um calouro e agora era reserva e agora está começando a jogar titular. Mas se você pegar os reservas mesmo de fato, veteranos que estão jogando como reserva, para mim o Dalton é o melhor deles, ou é tipo top 3 melhores. E é um cara que, obviamente, o time vai cair de qualidade, mas não tanto assim. O Dalton foi um bom QB na liga, nunca foi top 5 da liga, obviamente, mas eu acho que já esbarrou ali no top 10, top 12 em alguns momentos. Obviamente hoje não tá perto disso, né? Mas é um quarterback, cara, que eu acho que, dependendo do time, ele até beliscaria uma titularidade, hein? Eu prefiro ele do que o Bridgewater, por exemplo. Sei lá, prefiro ele do que o Joe Flacco que o Jets está colocando agora, que é inacreditável. Mas é um cara que ele vai manter o time competitivo. Em 2015 a gente viu o Cowboys perdendo o jogo com a defesa cedendo 10 pontos, porque o ataque não conseguia fazer 11 pontos para ganhar a partida. E esse ano, cara, tipo, eu acho que se a defesa ceder poucos pontos, eu acho que o Dalton tem capacidade de ganhar a partida pra gente. E somando isso com a divisão que não tá tão boa, se o Cowboys fizer um 8-8, um 9-7, e eu acho que isso passa muito mais pelo como o Cowboys vai jogar dentro da divisão, que são jogos fáceis, eu acho que o Cowboys tem condição de brigar pelo título da divisão e ir até, de certa forma, longe na temporada. Porque o Dalton pode jogar no nível para ganhar do Eagles, para ganhar do Washington, para ganhar do Giants de novo. E aí são mais 5 jogos. O Cowboys tem 2 vitórias, aí a gente vai para 7. Então, cara, daí, e se a gente pensar, cara, então a gente só precisa ganhar mais 1 ou 2 jogos fora da divisão. Então, olhando assim, não é tanto, não parece ser tanto. Então pode ser que o Cowboys tenha uma chance. Eu acho que a chance diminuiu, obviamente. Eu coloco o Eagles como favorito para a divisão agora, justamente pela ausência do Dak. Mas eu acho que o Cowboys tem uma chance maior que de Washington e do Giants. Tranquilamente. De brigar e ganhar pela divisão. Wild Card eu acho que não tem como, porque aí entrariam os times de outras divisões que já estão com um recorde melhor que o Cowboys. E eu acho que vão ter um recorde melhor que o Cowboys depois, e pra mim não tem jeito, ainda mesmo que tenham 3 vagas. E Vinícius, você tem o Injury Report aberto aí, porque parece que o Cowboys vai ter alguns reforços pra essa semana, né?
Realmente, Plat, acho que pelo menos no Injury Report tem notícia boa. Hoje, o único que não treinou foi o Everson Griffin, e não foi por lesão, foi por algo. Eles não relataram o que é, só colocaram que foi não treinou e não é por lesão. Não sei, não tem como saber o que seja, mas ainda bem que não é lesão. Todos os outros que estavam lesionados, a história é, todos os 53 jogadores do nosso elenco treinaram. Todos. Xianli treinou, Van der Esch treinou, Shidobi treinou, tirando o LVE, que começou já, vai treinar com pads, e que até uma grande chance de jogar segunda-feira, perdão, o Lee e o Shidobi fez mais treinos de resistência. Ainda não dá para garantir eles no jogo, de segunda, quem sabe só na próxima semana ainda, mas é importante demais ver que esses jogadores já estão voltando a treinar, porque a gente precisa de apoio na defesa. E, além disso, o Andy Gregory tá treinando. Ele tá, basicamente, a ponta, acho que de uma ou duas semanas para poder ser liberado e voltar a jogar. Se eu não me engano, acho que após semana 6 ele já pode jogar. Então, acho que na semana 7 ele tá liberado. Já pode fazer sua estreia, caso o time queira ele. E, ao que tudo indica, o time vai querer. A gente precisa de reforço na linha defensiva. E acho que essa é a primeira semana que não tem nenhum jogador machucado que não esteja treinando. Claro, não estou contando com quem está fora da temporada e tudo mais. Só quem está realmente oficialmente inscrito nos 53 no momento, está todo mundo treinando, tirando o Griffin. E acho que é uma coisa muito boa de ver.
Pois é, né? Pois é, são bons reforços que o Cowboys pode ter daqui em diante. O Cowboys precisa de jogadores assim, né? O Cowboys teve muitas baixas, né, antes da temporada começar e durante, né? Então, calma, pegar esses jogadores aqui agora de volta e retomando aos poucos é muito bom. Eu acho que a defesa ainda pode continuar sofrendo por problemas do esquema e tudo mais. Mas eu acho que, por exemplo, com o retorno do Xianli, que é um líder, que é um cara que cara, a gente não pode dizer que o Lee não é esforçado. E eu acho que ele pode contagiar os outros, pode ajudar o time. E eu acredito que vai ajudar o time. Então, são situações, eu acho, que podem ajudar muito no time, tanto na parte técnica dentro de campo, quanto na parte mental. Que, pra mim, é uma coisa fundamental que o Cowboys hoje não tá tendo muito. Mas vamos falar, finalmente, vamos falar do jogo contra o Arizona Cardinals, né? O Cowboys, pela primeira vez na temporada, vai jogar na segunda-feira. Eu ia falar jogar em horário nobre, né? Eu lembrei que teve o Sunday Night na semana 1. O Cowboys vai jogar no Monday Night Football, segunda-feira, às 9h15, no horário de Brasília. Jogo no Texas, em Arlington, né? Cowboys joga no AT&T Stadium contra o Arizona Cardinals. E é um jogo que, quando a gente olhou a tabela, a gente acreditava que fosse ser mais fácil do que vai ser hoje. Porque a gente esperava que a defesa fosse estar melhor, o ataque fosse estar completo e por aí vai. E, pra mim, o maior problema do Arizona Cardinals, obviamente, além do jogo aéreo com o DeAndre Hopkins, com o Christian Kirk, e o próprio Fitzgerald, apesar de já estar com a idade batendo na porta, né? Mas a gente tem um grande problema que, pra mim, Vinícius, é o jogo terrestre. Porque a gente vê o Cowboys como uma das piores defesas contra o jogo terrestre. E além disso, eles têm o Kenyon Drake, que, ok, não tá correndo tão bem assim, mas é um bom running back. O Chase Edmonds, que na red zone ele tem incomodado, ele tem anotado touchdowns ao longo da temporada. E principalmente, eles têm o Kyler Murray, que é um quarterback que corre muito, que ele é rápido, que ele é ágil, ele muda de direção muito rápido. E pra mim vai ser um problema enorme. Você acha que o Cowboys precisa se preocupar? O quanto você acha que o Cowboys precisa se preocupar com isso? Você acha que o Cowboys consegue lidar com esse jogo terrestre ou já era?
Pra mim não é nem tanto assim. O jogo terrestre vai ser o foco para o Kyle Murray. Eu até escrevi sobre isso pro Blue Star. E o time, querendo ou não, esse ano conseguiu segurar bem jogadores como Russell Wilson, né, e os outros quarterbacks, Jared Goff, o Daniel Jones teve jardas negativas, ok, mas se a gente lembrar, num passado super recente, a gente apanhou de Jeff Driskel, a gente apanhou de Mitchell Trubisky, nós apanhamos do Josh Allen, então, querendo ou não, são quarterbacks móveis e deitaram em cima da nossa defesa. E o Kyle Moore tá mostrando que tá sendo um dos quarterbacks mais complicada de enfrentar de dual threat, né, que eles chamam de dupla ameaça. Todo mundo lembra rapidamente do Lamar Jackson, mas o Kyler Murray também está sendo um baita jogador. Tanto até que a quantidade de jardas dele coloca ele como 16º ou 18º no geral, contando com running backs. Ele é o primeiro em quarterbacks e 16º ou 18º entre todo mundo. E está 8, 10 jardas atrás do Chase Edmonds, por exemplo. Então mostra que o Cardinals usa muito o Murray no jogo corrido, e o Dallas já mostrou que, querendo ou não, o jogo corrido é uma baita falha nossa. Qualquer área da defesa do Dallas é falha, mas está sendo sim uma grande complicação um jogo corrido. A gente acaba sofrendo muito quando tem um bom running back, e por que não? A gente pode acabar sim sofrendo quando tem um bom running back, um bom quarterback, perdão, que saiba correr. Mas vamos ver, quem sabe a defesa mostra que 2020 é um ano diferente e que a gente não vai ceder tantas jardas para ele dessa forma.
Cara, eu tenho muito medo que o jogo contra o Brown se repita, muito medo, porque a gente vai estar sem o Tristan Hill, então o interior da linha defensiva vai ficar prejudicado. E para mim é um grande medo, cara, porque aí o Cowboys, quando começar a se preocupar com o jogo terrestre, vai ter um passe de 60 jardas pro DeAndre Hopkins, que não vai ter nenhum cornerback, conseguindo marcar ele. Pra mim, eu tenho muito medo do ataque do Cardinals, muito medo. O Mike Nolan vai ter que quebrar a cabeça para arrumar um jeito de parar esse ataque, que pra mim é complicado. Complicadíssimo. Porque, cara, o DeAndre Hopkins é inacreditável. Você joga a bola pro alto e ele dá um jeito de pegar. E dado a qualidade dos nossos cornerbacks, você não vai colocar o Darryl Worley para marcar o DeAndre Hopkins. Tem que colocar pelo menos o Trevon Diggs, o Anthony Brown, o Jordan Lewis, um deles em cima, e para mim com apoio de um safety, por exemplo, colocar o Xavier Woods também, porque qualquer margem que você der, qualquer espaço que você der, o DeAndre Hopkins vai fazer o time pagar. E a gente viu o Darius Slayton tendo mais de 100 jardas contra a gente, o Odell Beckham sem comentários e por aí vai. Quantos wide receivers fizeram a festa na nossa secundária? Então, um jogador que com a qualidade do DeAndre Hopkins tem capacidade de fazer muito mais. Então, pra mim, é um grande problema. Grande problema. E Vinícius, você acha que vai ser um jogo de pontuação alta de novo? Porque todos os jogos do Cowboys, os dois times marcam mais de 30 pontos. Tirando a semana 1, todos os outros jogos, os dois times marcaram mais de 30 pontos. Tanto o Cowboys quanto o adversário. Você acha que esse jogo vai ser nesse nível também ou não?
Eu espero que não seja. Porque antigamente, né, nas outras rodadas a gente tinha o Prescott pra correr atrás da pontuação. E eu não imagino que Dalton vai ser o mesmo estilo de quarterback. Então, se a gente quiser ganhar agora os próximos jogos, né, se nós quisermos ter um recorde positivo, ir para os playoffs, a defesa vai ter que ser, tipo, transformar da água para o vinho. A defesa vai ter que mudar totalmente, vai ter que começar a jogar muitíssimo bem, e quem sabe, né, esses reforços ajudem isso, mas não dá para ser pontuação gigantesca, super alta, porque se for a gente vai perder, dificilmente nós vamos conseguir fazer drive de um minuto para fazer touchdown, como a gente estava fazendo. Não vai ser, é impossível. E até porque eu imagino que agora nós vamos utilizar muito mais o Zeke, né? Tentar fixar o jogo terrestre. E se a gente fixa o jogo terrestre? É porque, querendo ou não, o Dalton não é o mesmo estilo do deck. Então, é impossível. Se a gente tomar mais de 30 pontos, a gente vai perder. Pra mim, na minha cabeça, a partir de agora vai ser assim. Se a gente tomar mais de 30 pontos, vai ser derrotas na certa. Não vai ter como sair fazendo drives super rápidas, lançar bomba de 40, 50 jardas, de alguma forma, não é o estilo do Dalton pra fazer isso.
Pois é, eu acredito que o Cardinals tenha mais capacidade de fazer mais de 30 do que o Cowboys. Eu acho que a pontuação pode ser alta por um lado, não pelo outro. Porque se o Cowboys tomar 28 pontos no primeiro tempo, suponho, você acha que o Cowboys tem condição de reverter esse jogo no segundo tempo com o Andy Dalton? Pra mim a chance é zero. Então, eu, por mais que eu ache que possa ter pontuação alta, o Cowboys precisa que não seja. Principalmente do lado da defesa. Porque não tem como o Cowboys reverter um placar em uma desvantagem alta não tendo seu, sem seu quarterback titular. Não tem como. O Cowboys teria que fazer um esforço muito grande. E ainda assim, com uma equipe qualificada como é a do Arizona Cardinals, para mim é muito difícil. Muito difícil. Então, a gente tem que ver exatamente como vai ser o plano de jogo, como o Cowboys vai conseguir parar o Kyler Murray correndo com a bola, como vai conseguir parar o DeAndre Hopkins, o Christian Kirk que pode aparecer, o Kenyon Drake, por aí vai. São muitas armas e vai ser uma parada muito difícil pro Cowboys. Mas, por outro lado, Vinícius, o Cardinals com certeza tem fraquezas, assim como todos os times da NFL têm. E quais fraquezas você acha que o Cowboys pode explorar nesse time do Arizona Cardinals?
Eu fui até, né, dar uma olhada no elenco do Cardinals, que eu não tava lembrando tanto de cabeça quem é, né, alguns dos jogadores da defesa deles. E, né, relembrando que eles não têm mais o Chandler Jones pra temporada. Ele, né, lesionou o bíceps, se eu não me engano, e tá fora. Então, pra mim, a fraqueza vai ser o front seven deles. O front seven deles tem nomes conhecidos, mas é aquela coisa, é apenas nomes. Tipo, quem acompanha muito a liga vai lembrar dos caras por ser conhecidos mesmo, mas não são bons, entendeu? E como nós precisamos ter tempo de jogo, ter mais tempo que o adversário, utilizar o nosso jogo terrestre muito mais, então pra mim vai ser isso, a gente vai atacar essa fraqueza que é o front seven deles. O principal jogador deles era o Chandler Jones. O Chandler Jones é um cara surreal de bom, que ninguém dá nada pra ele, ele sempre é meio esnobado em qualquer premiação, e o cara joga de forma surpreendente. Tirando isso, tem o novato lá, o Isaiah Simmons, que chamam ele de canivete suíço, aquele jogador que dá pra jogar em toda posição, mas ele tá sendo aquele praticamente um pato, né? Ele faz tudo, várias coisas boas, ou ele joga em qualquer posição e não joga bom em nenhuma posição. Então eu imagino que a gente tem que atacar sim esse front seven com o jogo corrido, com o Pollard, com o Zeke, com passes no meio, né, cruzando no, em cima dos linebackers, porque não utilizar o Blake Bell, utilizar o Dalton Schultz em cima desses jogadores, porque eu vejo a secundária deles muito bom, muito bom. Tem o Patrick Peterson, tem o Buda Baker, tem o Drake Kirkpatrick, tem jogadores, Byron Murphy, por exemplo, são muito bons jogadores. E que se a gente ficar jogando bolas pra cima, tipo Cooper e Patrick Peterson, a gente vai apanhar muitas vezes. Então não dá pra jogar, fazer só o jogo aéreo, que a gente vai sofrer com essa secundária. Então a gente tem que atacar muito, muito mais esse front seven deles, essa linha defensiva. Eu não imagino que o Terrence Steele essa rodada vai sofrer com a pressão, com o pass rush. Então, utiliza. Pra mim é essa fraqueza principal que tem que ser atacada.
Pois é. Vai ser um jogo de muitos detalhes, poucos detalhes que o Cowboys precisa explorar pra ganhar. E como eu falei lá no começo do podcast, não pode errar no Special Teams. Não pode errar de jeito nenhum no Special Teams. Porque se errar, vai ser muito complicado reverter um jogo que pode ser decidido em poucos detalhes. E o próximo assunto do tópico aqui que eu coloquei, que era justamente quais as fraquezas que o Cardinals não pode explorar, as fraquezas do Cowboys. E pra mim é justamente Special Teams. Porque o Cowboys retorna kickoff mal. O Cowboys tem problemas em justamente nessas situações de times especialistas. O Ceedee Lamb tá retornando o punt relativamente bem, e isso não julgo. Mas o Cowboys deixa de ganhar muitas jardas em jogadas de special teams. E comete gafes, como a gente viu no jogo contra o Giants, no jogo contra o Browns. E o Cardinals pode explorar esse tipo de coisa para ganhar o jogo. Porque se o Cardinals forçar erros do Special Teams do Cowboys, o Cardinals vai ganhar essa partida. E o Cowboys não precisa, não pode de forma alguma dar margem para erro, principalmente em um setor do time tão chave quanto o Special Teams. O Cowboys não pode perder field goal, o Cowboys não pode deixar field goal bloqueado, punch bloqueado, cometer falta em quarta descida na hora do punch, dar o first down automático, fumble em retorno de punch, ou retornar kickoff errado e por aí vai. Para mim, um setor chave. Eu acho que o Special Teams pode ganhar o jogo pro Cowboys ou pode fazer o Cardinals ganhar o jogo. Então, para mim, é um setor muito importante, muito importante. Quando vocês assistirem o jogo, na hora que tiver os times especialistas em campo, lembra de mim. Lembra e fala, cara, o Platt falou, não pode dar margem para bobeira. E espero muito que o time não cometa nenhuma bobeira para eu falar, tá vendo? O Platt avisou que não sei o que. Eu não quero ser esse cara. Eu quero que chegue no próximo podcast e fale, viu, Platt, você se preocupou de forma errada, não precisava se preocupar tanto, o time de especialistas deu conta. Eu prefiro mil vezes ouvir isso do que eu ouvir, poxa, até que bem que ele tinha razão, né, que não sei o que. Não quero ouvir isso de forma nenhuma, pelo amor de Deus. Mas, Vinícius, me fala sua bold e seu palpite pra esse jogo.
Ai, ai. Pra quem não sabe, né, pelo menos comigo é assim, eu imagino uma bold e um palpite na hora. Eu não sei como é o Plat, mas eu sei que toda semana vai ter uma bold e um palpite que a gente tem que dar, mas toda semana eu acabo meio que fazendo assim, porra, vai na raça aqui, porque acho que assim fica mais interessante. Palpite, como eu disse que não vamos, né, a gente precisa ceder poucos pontos, a gente vai ser 21-17, não vai ser necessário o uso do garotinho Greg the Leg. Vai ser 21-17, querendo ou não, sempre agora vai ser jogo apertado pro Cowboys. De bold, eu vou colocar que vai ser 400 jardas pro 400 jardas pro Andy Dalton, mas só vai ser 21 pontos. 400 jardas pro Andy Dalton e os 3 TDs vão ser dele e sem nenhuma interceptação. Vai explodir a cabeça de todo mundo.
Amém. A gente fala amém pra isso. O meu placar, eu acho que vai ser um placar alto e eu acho que o Cowboys vai conseguir sobressair. Eu acho que vai ser 31-28 pro Cowboys e a minha bold vai ser em relação ao time de especialistas. Eu acho que, como eu falei, o time de especialista vai ser decisivo. E vai ser decisivo a favor do Cowboys. Eu acho que o Cardinals vai empatar perto do 2-minute warning. Vai conseguir... Putz, acabou o 2-minute warning, empatou o jogo 28-28. O Cowboys precisa virar a partida. E aí vai ter um retorno até o campo de ataque, basicamente matando o jogo. Até o campo de ataque... E aí o Cowboys só vai cozinhar pro Zerline chutar o field goal da vitória. Inclusive seria a terceira vitória do Cowboys e a terceira com o field goal do Zerline no fim. Gostou da bold, Vinícius?
Foi boa, foi boa. Continuar assim, o Zerline pode terminar o ano de Dallas com uma estátua lá na frente de um field goal, né, de um dos postes lá, faz uma estátua dele. E só pra complementar, Plat, rapidinho, eu imagino que a galera deve olhar assim e pensar, cara, esse guri acabou de dizer que a gente deveria atacar o jogo terrestre, né, o front seven deles, e solta uma bold de 400 jardas. E é por isso que chama-se bold, tá? É só... A bold é pra gente sair algo aloprado da cabeça, que dificilmente vai acontecer, mas se acontecer vai ficar todo mundo assim, caralho, aconteceu. Entendeu? Então, eu ainda continuo com a ideia de utilizar o jogo terrestre. Mas se o Andy Dalton queimar minha língua totalmente e mostrar assim, olha, eu consigo ser o quarterback titular do time da América e soltar essas 400 jardas, eu não vou ficar triste de jeito nenhum.
Vamos torcer para que tudo isso aconteça, e principalmente que o Cowboys saia com a vitória, porque daria um ânimo muito grande, mostraria que o Cowboys consegue manter o time competitivo mesmo sem o Dak Prescott, que para mim é fundamental. E manter competitivo não ganhando de times da divisão, que são times que se mostraram mais frágeis nessa temporada. Ganhar do Arizona Cardinals, que vem se mostrando uma boa equipe, que tá com um recorde positivo, que tá com uma equipe equilibrada. É, seria uma vitória importantíssima, e principalmente no horário nobre, que pra gente não faz tanta diferença, entre aspas, porque a ESPN passa vários jogos, mas pros Estados Unidos, um horário assim à noite, que é o único jogo que tá passando na televisão, é um horário de audiência maior, então um horário onde mais pessoas assistem jogos. Os jogos que a gente assiste no horário da tarde, muitas vezes nos Estados Unidos, eles não passam para todo mundo. Você tem que pagar como se fosse um pay-per-view. Como a gente paga no Premier Futebol Clube para assistir o Brasileirão e tudo mais, para eles assistirem todos os jogos, a gente tem que pagar lá também. Então, o cara que mora em Ohio não vai assistir todos os jogos do Cowboys, não vai passar todos os jogos lá, ele tem que pagar. Então, esse é um jogo que os Estados Unidos inteiro pode assistir, que vai ser o único jogo do horário. E se o Cowboys conseguir mostrar para os Estados Unidos inteiro que consegue ser competitivo com o Andy Dalton, aí sim vai ser uma confiança muito grande para a equipe, que eu espero muito que isso aconteça. Mas é isso aí, galera, mapeamos tudo. Uma coisa que eu não falei no começo do podcast, a Carol ia participar aqui com a gente também. O pessoal gostou muito da participação dela na semana passada, e nós gostamos muito também, obviamente. Ela foi convidada não só para isso, mas para quando ela quiser, ela pode ser a dona desse podcast aí, porque deu sorte também, né, Vinícius? Deu sorte. Mas infelizmente ela teve imprevisto também, não pôde participar. Foi um desfalque praticamente de última hora. E Carol, você tá ouvindo isso? Sempre convidada. Quando quiser, pode vir aqui, pode tomar meu microfone. Ou se você quiser, eu expulso o Vinícius, expulso o Diego, te coloco no lugar aqui. Ou a gente arruma uma vaga, tem problema não. Mas é isso aí, quer deixar um recado no final, Vinícius?
O Diego que tome cuidado com essas lesões dele, porque pode acabar acontecendo alguma substituição. Mas tirando toda essa brincadeira, basicamente isso é uma boa chance de todo mundo ver o Dallas em horário nobre. Poderia ser um daqueles jogos que é recorde de audiência. Quem sabe, pode acontecer sim, todo mundo querendo ver os adversários secando o Dalton e a torcida, né, dos Cowboys no horário nobre querendo acompanhar e ver o quanto esse time pode dar alegrias no futuro dessa temporada com o Dalton pegando um jogo inteiro de titular.
Isso aí. Então, podcast ficando por aqui. Agradecemos a todos mais uma vez pela audiência. Semana que vem tem mais, e assim em diante até onde o Cowboys quiser que a gente vá. É isso aí, galera. Valeu, tamo junto e Go Cowboys!